Neste sábado, no programa Rumo ao Campo, eu converso com o engenheiro agrônomo e supervisor comercial da Biotrigo Genética, Felipe Carlotto, que vai falar com a gente um pouquinho sobre o trigo. O soja já está praticamente todo colhido e agora vem aquela famosa safra que a gente tem de trigo, vem a planta do trigo e vem todo aquele cuidado. Então, a gente convidou o Felipe para falar um pouquinho sobre o plantio de trigo na região, que está crescendo. A gente sabe que está aumentando o número de hectares, a gente sabe que está crescendo, mas sempre é bom a gente falar sobre isso. Bom dia, Felipe.
Olá, Mirelle. Bom dia. É um prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Planetária.
Felipe, a gente sabe que agora começa toda a preparação, terminada a soja, começa toda a preparação para o trigo. E a gente sabe também que o produtor ele vem de um certo receio, né? Porque a safra do soja foi meio complicada este ano. O que que a gente pode esperar e esperar do plantio de trigo e também da safra?
É, exatamente, Milheri. Quando nós olhamos aí num retrovisor curto, né, se nós pegarmos aí praticamente um histórico dos 2 últimos anos, nós tivemos basicamente safras de verões frustradas na boa parte da região que comporta a região de Espumoso, Soledade. É claro que pontos que choveu um pouco mais, né, nós tivemos produtividades melhores, mas se nós pegar na média aí, não tivemos produtividades satisfatórias com as culturas de verão. E isso abriu muito espaço aí para a cultura do trigo, né? Nós temos nos últimos 2 anos, muito em função do que está acontecendo a nível mundial. Nós tivemos a cultura do trigo bastante valorizada, né, com preços mais atrativos. A gente se dá muito isso, muito em função da guerra, principalmente entre Rússia e Ucrânia. Se nós pegarmos, são dois players que estão no mercado bastante importantes, né? Se nós pegar a Rússia, maior exportador mundial de trigo, Ucrânia, quarto maior exportador mundial de trigo. E basicamente aí nós assinamos algumas consultorias aqui dentro da empresa e nos falam que a Ucrânia principalmente vai produzir em torno de 43% a menos de trigo em função da guerra. Isso mexe com os estoques, mexe com a demanda mundial. Nós temos uma Argentina que também está prejudicada, né? Se nós pegarmos aí a safra da Argentina, eles tinham previsão de colher mais de 22 milhões de toneladas de trigo. E basicamente não colheram 11 milhões de toneladas na safra passada, ainda continua seco, né? Então, isso abre um mercado para o nosso produtor gaúcho, né? O Rio Grande do Sul é um mercado que abastece muito de trigo argentino, e não vindo esse trigo, valoriza o nosso, né? E esse mercado tem se aberto muito em função aí da questão da safra de verão frustrada, que o produtor precisa recuperar dentro da propriedade, quanto em questões de mercado que favorecem bastante a cultura do trigo, né? Então, a gente está bem otimista com essa próxima safra de trigo, né? Principalmente aí na região, e com o aumento de área que tende a acontecer aí para esse próximo ano.
A tendência é que haja esse aumento de área, mas nós temos ainda que torcer também pelas condições de tempo, que sejam favoráveis, né, a essa safra, e temos que torcer também que os produtores não se decepcionem tanto com a safra da soja.
Exatamente, Mirelle. A gente, se nós pegarmos aí um histórico, né, nos últimos 2 anos aí dentro da região, nós temos alguns números que nos mostram isso. Nós tivemos um aumento aí basicamente do ano retrasado para o ano passado em torno aí de uns 22% de área. O produtor viu que o trigo está entregando rentabilidade, que o trigo está entregando benefícios agronômicos para dentro da propriedade também. E na safra passada nós tivemos basicamente mais 20% de aumento. É, isso são dados já consolidados. O produtor, a gente teve uma safra recorde, não só pegando na região, dentro do Rio Grande do Sul também no ano passado, com produtividades muito boas, né? Produtividades bem acima da média e o preço do trigo acima da média também. Então isso animou, né, os produtores. Esse ano a gente tem expectativa pelos dados que a gente está pegando de comercialização e venda de sementes, é que a área se expanda um pouco mais, não na mesma proporção que se expandiu no ano passado. Porém, o que a gente acredita é que dentro da área de atuação aí dos municípios de Espumoso, aumenta em torno aí de 8 a 10% em cima da área de trigo do ano passado, né? Porém, estamos com um entrave, produtores já comentando um pouco, né, sobre essa questão climática, com a cultura. Mas o que eu gostaria de. Nós estamos com previsões aí de ter ser uma safra um pouquinho mais úmida no inverno, né, ao contrário do que foi no ano passado. E aí os produtores começam a ficar um pouco receosos, de plantar a cultura. Mas o que eu gostaria de destacar é que hoje as cultivares mudaram demais, nós temos materiais mais resistentes, principalmente algumas doenças na qual nós não tínhamos no passado. É, nós temos materiais com uma tolerância maior à germinação na espiga, materiais com uma manutenção maior de pH e mais produtivos, né? E a cultura mais valorizada. Então, com essa questão, de nós termos uma safra de verão um pouco mais frustrada, o produtor acho que vai precisar, dar a volta, vai precisar, ter essa renda como teve no ano passado no inverno, né? E nós acreditamos muito. O que nós precisamos é que o produtor siga as orientações, né? Que plante dentro da época recomendada, determinada cultivar, que plante dentro da população correta, e com certeza, se ele seguir esses passos, por mais que a gente tenha algum percalço no clima, né, a gente ainda tem boas perspectivas de ter uma ótima safra de inverno aí nesse ano. Mas pelo que a gente tem visto, a expectativa de aumento em torno de 7 a 10% em relação à safra passada que nós tivemos aí dentro da região.
Bom, na semana passada, a Biotrigo fez um seminário em Passo Fundo e apresentou algumas coisas novas, né? Tu pode dar uma pincelada para a gente o que apareceu de novidade?
Na semana passada nós tivemos então um seminário da empresa, tivemos um público surpreendente para nós, né? Nunca tivemos tanto público no nosso evento. O produtor realmente compareceu, os clientes, os nossos cooperados, né? Os nossos sementeiros, porque realmente o pessoal está interessado na cultura do trigo. E nós tivemos o Elcio Bento falando, dando uma palestra principalmente sobre mercado, na qual nos deixou otimista. O que ele pontuou nessa palestra dele, principalmente que a gente o mundo está precisando de trigo, né? Se nós pegarmos, como já comentei antes, temos alguns países aí com problemas climáticos, como a Argentina, como os Estados Unidos, temos a questão da guerra. Então, o trigo tende a se manter em bons patamares de preço, né? Isso deixou muito otimista. E outra grande questão que ele levantou dentro da palestra dele é se nós compararmos com o ano passado, nós estamos com custos menores da lavoura, tá? Muito em função do ano passado e principalmente os fertilizantes estarem num preço mais elevado, nós tínhamos custos mais elevados. Então, esse ano, quando a gente coloca na balança, quando a gente faz a relação de troca, que é a moeda, né, que hoje que o agricultor tem é o grão, né? Então, quando a gente faz essa moeda de troca, está ficando aí em patamares até menores que do ano passado, podendo então também entregar uma boa rentabilidade à cultura do trigo nesse ano.
Certamente, tinha em torno de 700 pessoas nesse seminário, né? Certamente as pessoas saíram de lá bastante impressionadas, porque a gente sabe que há necessidade de ganho nessa safra, em virtude até desses últimos 2 anos, e a gente sabe também que a Biotrigo, ela vem buscando formas de colaborar com o produtor e encontrar soluções, né? A gente sabe também que vocês têm condições de ajudar o produtor a ter redução nos custos,
É,
né?
exatamente. Um dos pontos levantados também no seminário é todo o caminho que o trigo fez até aqui, né? Se nós pegarmos aí um histórico curto, de 7 ou 8 anos atrás, basicamente nós tínhamos duas ou três cultivares aí que dominavam o nosso mercado e eram materiais que eram bons agronomicamente no campo, né? Que eram produtivos. Porém, a gente não tinha qualidade industrial desejada pela indústria moageira, pelos moinhos. E aí nós acabava não participando desse maior mercado que é o do trigo hoje, que é o mercado de panificação. Hoje mais de 60% do nosso trigo vai para panificação. E nós participava em torno aí de 20, 30% que é o mercado de ração, que o nosso trigo não tinha qualidade exigida pelos moinhos. Então a Biotrigo começou uma caminhada desde então, né? Se aproximou mais dos moinhos para entender qual era a exigência e começou a trabalhar em cima disso. E hoje a gente tem cultivares que nós conseguimos desenvolver que são muito aceitas aí pela indústria. Se nós pegarmos hoje, nós temos depoimentos de moinhos, né? Que praticamente moíam 100% da sua tem 100% da sua moagem com trigo que vinha de fora, principalmente trigo argentino, e hoje já estão moendo basicamente aí de 90 a 100% da sua moagem com trigo produzido aqui, né? Então, abriu os nossos mercados, o melhoramento genético fez uma grande caminhada em relação a isso. E isso ajudou muito o nosso produtor, não só no mercado interno, né, para a indústria moageira, como também para exportação. E aí, como nós melhoramos muito a nossa qualidade, cresceu também a exportação. No ano passado tivemos recorde de exportação, chegamos a basicamente 3 milhões de toneladas exportadas, né? Isso é muito bom, porque faz com que a gente tenha mercado. Faz com que a gente tenha concorrência com os moinhos, né? Não fique só na mão da indústria moageira. Isso beneficia toda uma cadeia, beneficia o produtor, fazendo com que a gente tenha ganhos maiores no inverno, né? A gente sempre fala a importância do produtor jogar os dois turnos, né? Fazendo uma analogia ao futebol, né? Nós temos aí quando alguns dados mostram que desde o ano de 2003, todo time que ganhou o Campeonato Brasileiro fechou o campeonato em primeiro lugar na primeira rodada do campeonato, no primeiro turno, né? Então, a gente faz essa analogia para a cultura do trigo também, né? Não adianta o produtor só plantar uma safra de verão, por exemplo, que nem os últimos 2 anos foram frustradas, e o que salvou ele foi o inverno, né? Então, o que a gente está propondo para os produtores, né? Que plantem uma boa safra de verão, que plantem uma boa safra de inverno. Isso traz mais capitalização, isso traz mais lucro para dentro da propriedade e além de benefícios agronômicos, né? E hoje o trigo tem condições de entregar um bom lucro aí na safra de inverno também.
Sem contar que o trigo ajuda a cultura da soja, porque,
É,
né,
exatamente.
ela evita as ervas daninhas e um vai ajudando o outro.
Nós temos vários benefícios, além desses benefícios de rentabilidade que eu comentei com você, nós temos benefícios agronômicos também, que é o que o trigo traz aí para dentro da propriedade, né? Um dos benefícios agronômicos que a gente pode citar quando a gente faz um trigo no inverno, a gente faz uma rotação de princípios ativos. Dentro da nossa propriedade, e a gente controla ervas daninhas que são resistentes ao glifosato e são difíceis de controlar elas no verão. Então a gente já entrega uma área limpa para se plantar uma cultura da soja quando você colhe um trigo bem manejado, né? E outra grande questão, outro grande benefício agronômico que o trigo traz é como o trigo é semeado em um espaçamento menor, né, do que a soja, a gente acaba uniformizando a fertilidade da nossa área. Né? Hoje a gente tem um espaçamento de trigo aí de 17 centímetros, enquanto da soja é de 45, e quando nós colocamos esse fertilizante a 17 centímetros, nós temos uma uniformização, a gente consegue uma fertilidade maior, né? E além de entregar uma palhada também bem satisfatória, que com certeza em anos mais secos, no verão, como foram agora, a cultura da soja vai aguentar um pouco mais, porque a gente tem uma palhada melhor. Né, a gente tem uma conservação de solo melhor. Então, além desses benefícios aí agronômicos, está entregando benefícios de rentabilidade, né? E com isso, acredito que vale a pena aí, a gente convida o produtor para que comece a semear trigo todo ano, que está entregando vários benefícios aí realmente a toda a cadeia.
Sem contar que também tem as sementes, né? Que tem genética de alto desempenho, que aumenta a produtividade. É só o produtor também se interessar e se informar sobre isso, né?
Exatamente.
A Biotrigo há 15 anos ela existe e ela vem buscando melhorar a qualidade genética e ela vem buscando também melhorar a situação do produtor. Não só na qualidade do produto, mas também nos custos da lavoura.
Exatamente, é. Isso, e a gente todo ano a gente traz cultivares novas, né? Aproveitando já no nosso seminário, nós lançamos três materiais. Né, que vão vir para a produção de semente básica a partir do ano que vem. Nós estamos trazendo um conceito novo para a cultura do trigo, né, que são materiais de ciclo largo. Né, o que seria isso? Quando a gente conversa com produtores, vários produtores aí do estado, eles reclamavam para nós dessa janela que fica entre a colheita de soja e o plantio de trigo. Fica uma janela muito longa, é um período na qual nós temos mais chuvas, geralmente, né? E aí acaba dando erosão, acaba dando perca de nutrientes. E agora a gente está trazendo um novo conceito: nós temos materiais de ciclo largo. Tá? O que que seria isso? São materiais com um ciclo mais longo do que o que nós já temos hoje disponível no mercado. E o nome do nosso lançamento com esse ciclo é o T-Bio Sentinela, né? Biotrigo Sentinela. Ele é um material que, para o produtor que já conhece, que já é acostumado a plantar trigo, talvez muitos deles conheçam o T-Bio Ponteiro, né? Ele vai dar um ciclo maior que o T-Bio Ponteiro, né? Que é um material já muito conhecido, muito semeado aí na região, e com isso ele vai poder plantar antes, né? E vai fechar. A sua área, vai cobrir a sua área antes, evitando erosão, e é um material que traz um potencial produtivo bastante alto, um material muito rústico na questão de doenças, né? Então, essa é mais uma opção que nós estamos trazendo aí para o produtor que foi lançado aí no seminário deste ano.
E isso é maravilhoso. Bom, o pessoal encontra onde a Biotrigo? Em todos os lugares?
A Biotrigo está sediada hoje em Passo Fundo, no, aqui pertinho de Espumoso, né? E a gente traça um sistema de venda por licenciamento, né? Então, hoje nós fornecemos a genética para os nossos clientes, eles dão um tombo na semente, e na região aí temos vários clientes que comercializam, né, os nossos materiais. E a partir do próximo ano já vamos ter aí esses lançamentos disponíveis, né, para o produtor experimentar no campo. Se acredita muito que a gente vem evoluindo muito a nossa genética, trazendo muito mais qualidade industrial, trazendo muito mais resistência a doenças e maior potencial produtivo, né, na qual a gente vem entregando uma maior liquidez, uma maior rentabilidade para o produtor no campo.
Que maravilha. Bom, o pessoal pode então acessar as redes também, né? A Biotrigo está presente. Pode encontrar a marca Biotrigo. E é biotrigo.com, o site?
Isso, é www.biotrigo.com.br ou através das redes sociais, né? Arroba Biotrigo Genética, vai encontrar lá todas as redes sociais e informações aí sobre a empresa e os nossos lançamentos.
Bom, eu quero te agradecer, Felipe, por ter conversado com a gente e deixar o microfone à tua disposição se quiser colocar mais alguma coisa.
Ah, eu que agradeço, pelo espaço. Nós estamos, disponíveis aí para se o produtor quiser trocar uma ideia, né? Se quiser, falar sobre os novos materiais aí que nós temos, disponíveis para essa nova safra, e aproveitar para desejar uma ótima safra de trigo, que trabalhe dentro, das nossas recomendações. Que com certeza a gente tem muito a agregar para dentro da propriedade, entregando bastante rentabilidade, entregando benefícios agronômicos aí com a cultura, né? Então a gente fica à disposição e agradece pelo espaço.
Muito obrigada. Eu conversei com Felipe Carlotto, engenheiro agrônomo e supervisor comercial da Biotrigo Genética, que nos trouxe excelentes informações aí a respeito da próxima safra de trigo.